Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Agmaier. De maio de 2019, sexta-feira de lua minguante, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e Dia do Sertanejo. E para as suas orações, hoje você pode escolher, olha, tem São Felipe e São Tiago. E vamos mandando um abraço também bem forte, especial a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores de Braganey, Imbituva e Santa Terezinha de Itaipu, municípios paranaenses que comemoram aniversário nesta sexta-feira. Olha, eu quero começar aqui nossa conversa destacando o trabalho da Emater em Jandaia do Sul, uma ação conduzida pelo técnico Mauro Rodrigues, que está ajudando produtores do município a produzirem tomates sem o uso de veneno. Ainda não é um tomate orgânico certificado, mas tem a garantia dos próprios olericultores de que a hortaliça não tem nada, nenhum resíduo tóxico. Hoje tem 8 famílias em Jandaia do Sul que investem nesse negócio. As vantagens são várias. Primeiro, vem com a economia, com a dispensa da compra de veneno. Tem ainda a eliminação do risco de intoxicação durante as pulverizações e a preservação do meio ambiente. Por último, que também é muito importante, talvez o mais importante, é que permite ao produtor ganhar mais pelo produto na hora da venda. Nesta última safra, por exemplo, teve agricultor integrante desse projeto recebendo até R$ 14,00 por quilo de tomate no comércio de Maringá. É, e mais uma vez, hoje, a gente recebe aqui a extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Potenciais Medicinais, Aromáticas e Condimentares da Emater. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
Vamos falar do que hoje?
Hoje nós vamos falar sobre a estévia, que é uma planta nativa do Brasil e do Paraguai, e ela é muito importante devido à sua aplicação como um adoçante.
E ela é bem mais doce que o açúcar, né?
Com certeza. Essa planta possui dois compostos chamados de esteviosídio e rebaldiosídio, que são 300 e 400 vezes mais doces do que a sacarose da cana-de-açúcar, que é o que normalmente a gente usa, o açúcar que a gente usa no dia a dia.
Laís, e é uma planta já bastante cultivada aqui em nosso estado?
Hoje nós temos uma produção no estado do Paraná, mais na região norte, né, do estado, mas ela é muito cultivada na China. Por incrível que pareça, embora seja uma planta nossa, ela foi levada e 80% da produção mundial é produzida na China. Então, hoje nós não atendemos a produção suficiente para atender o nosso mercado interno no Brasil.
Então, muitos dos adoçantes à base de estévia que a gente vê no mercado, pode ser que nem foi produzida aqui, veio de fora?
Pode ser, sim. Inclusive porque é uma planta que ela possui interesse não só como adoçante, mas ela também é medicinal. Então, hoje em que a gente encontra muitas pessoas com problemas de diabetes e problemas de hipertensão, ela é uma planta que ela age como anti-hipertensiva, anti-inflamatória, antioxidante e tornando ela atrativa nos outros países também.
Laís, o pessoal que hoje trabalha com essa cultura trabalha num sistema de integração com a indústria, quer dizer, produz produz, mas já sabendo quem vai comprar.
Isso mesmo, é muito importante que o produtor se atente ao mercado, tanto para a venda da planta seca em pó, quanto para ela direto para a indústria que faz o adoçante líquido que é comercializado.
E como ela é cultivada?
Essa planta, ela é uma planta que precisa de muita água. Normalmente ela encontra-se em solos levemente alagados com alto teor de matéria orgânica. Então é muito importante que o produtor escolha áreas de cultivo em que seja possível ter essa alta umidade até o ponto ali de saturação do solo, quase, né? Com irrigação por gotejamento, principalmente na fase de estabelecimento. E que ele faça, a partir do corte, a adubação para que essa planta tenha sempre a nutrição necessária para ela desenvolver as folhas.
Tá, você disse aí que o produtor vai cortar e aproveitar, vender a parte aérea. Mas daí tem interesse o quê? Apenas a folha ou o caule também?
A parte que tem mais teores de ativos, que são os que interessam para a indústria, é a folha. Mas não é possível do produtor fazer esse manejo de retiradas da folha e do caule. Então ele coleta a planta inteira e tudo isso é enviado para a indústria, onde é feito o aproveitamento desses compostos.
Laís, é o seguinte, se eu conseguisse aí uma muda de esteve e plantasse ela lá no meu quintal, eu poderia colher essa planta e aproveitar lá no meu dia a dia para adoçar um alimento que eu fosse consumir em casa?
Sim, é possível desde que você faça a secagem dela. Então você pode deixar ela na secagem ao sol por um período aproximadamente de 6 horas, e o ponto ideal para você recolher e armazenar ela para utilizar é quando a folha se torna quebradiça, que é quando ela está em torno de 10 a 12% de umidade e ela esfarela quando você esfrega com a mão. Então ela pode ser utilizada tanto em receitas com bolos, adoçar bebidas, né? E ela é uma espécie muito mais saudável porque ela não é absorvida pelo nosso intestino. Então ela não tem calorias.
Bom, tá certo. Então, Laís, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Tudo de bom e até a próxima semana.
Até a próxima.
Pois é, de 9 a 19 deste mês de maio, acontece em Maringá mais uma edição da Expoingá, uma promoção da Sociedade Rural de Maringá, que tem a parceria da Emater. Os técnicos do Instituto, há mais de 20 anos, mantêm lá no Parque de Exposições do evento o espaço conhecido como Fazendinha da Emater, onde são apresentadas para o público visitante várias alternativas de geração de renda para o agricultor familiar. Vale a pena conferir, viu? Os extensionistas da região de Maringá estão até organizando excursões para levar os interessados até essa Expoingá. Tudo sem custo nenhum. Se você está interessado, procure um dos escritórios da Emater e reserve a sua vaga, tá certo? É, e hoje é dia de a gente falar do tempo. Não conseguimos contato com o meteorologista lá do CIMEPAR, por isso vamos aqui com informação do próprio CIMEPAR, para não deixar você, meu amigo, aí sem informação nenhuma sobre o tempo. Na região de Foz do Iguaçu, olha, até domingo, sem chuva. E pode cair apenas na segunda-feira. Existe 75% de chances para isso, de chover na segunda. Hoje a temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus, subindo amanhã e domingo para a máxima de 31 e a mínima de 22 graus. Para o sudoeste também está praticamente descartada a possibilidade de chuva até o final de domingo, com 75% de chances de chuva na segunda. Hoje a temperatura continua mais amena, se elevando um pouco no final de semana, com a mínima de 18 graus e a máxima de 29 graus. No sul do estado pode chover nesta sexta-feira, ficando mais firme o tempo no sábado e no domingo. A temperatura varia hoje entre 14 a mínima e 24 graus a máxima, subindo um pouco amanhã e depois. Na parte central do estado, existe a possibilidade de chuva já para hoje e amanhã, sábado. Domingo, com sol entre nuvens, voltando à previsão de chuva para segunda-feira. Hoje a temperatura mínima deve ficar em 15 graus e a máxima 24, se elevando um pouco também no final de semana, sábado e domingo. Terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a vocês um bom final de semana. Na próxima segunda, estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande, forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.